Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa jornada Imersão Comportamental Praxis Cristã. Utilizamos a liturgia da palavra, conhecimento das Sagradas Escrituras, reveladas, teologia da revelação presente nas Sagradas Escrituras, todos os textos da Bíblia, fazendo sempre uma análise de discurso, não é? Desenvolvendo uma, dentro do gênero, né, do sermão, da reflexão teológica, usando o conhecimento teológico pós-moderno, tentando interpretar linguisticamente, teologicamente e dentro da exegese hermenêutica pós-moderna, século XXI, 2024. Seja bem-vindo à nossa jornada de imersão comportamental. A nossa intenção é colocar em prática os ensinamentos propostos para o dia de hoje. Hoje, em grande solenidade, praticamente tem vários santos, mas devido às grandes aparições, grandes revelações e mariofanias, solenidade de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, 13 de maio. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, ouvintes, participantes da jornada Imersão Comportamental Praxis Cristã. Nesse dia em que nos reunimos para celebrar a solenidade da Grande Mãe de Deus e Nossa, conhecida pelo título de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que apareceu a Mariofania em Fátima, Portugal, é uma alegria estar aqui presente e poder partilhar com vocês. E dentro dessa alegria, mergulhamos diante desse mistério como pastor, para compartilhar a palavra de Deus e refletir sobre a teologia bíblica comparada entre os três textos que foram selecionados para o dia de hoje e tentar intertextualizá-los com a patrística e hermenêutica teologia pós-moderna. Então, antes de mergulhar nas Sagradas Escrituras, é importante compreender o significado e a importância dessa solenidade. Nossa Senhora do Rosário de Fátima é uma devoção mariana que surgiu em Portugal no início do século XX, quando a Virgem Santíssima, a Virgem Maria, apareceu às três criancinhas em Fátima. Então, essas aparições trouxeram uma mensagem de paz, conversão e oração, e se tornaram um chamado para toda a humanidade. Nossa primeira leitura, então agora passamos à exegese bíblica. Nossa primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos relata a história de Paulo em Éfeso. Ele encontra alguns discípulos que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Eles impõem as mãos e eles são batizados no Espírito Santo. Aí, devido à sucessão apostólica, eles podiam fazer. Então, essa atitude, essa prática cristã da igreja primitiva é muito importante, porque essa passagem nos lembra da importância do batismo, que nos torna sacerdócio batismal, rei batismal e profeta batismal. E é claro, além do poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas para sempre. Então, o Salmo responsorial, né, o Salmo 67 do dia de hoje, 13 de maio, nos convida a exultar de alegria diante do Senhor, pois Ele é o Deus que nos liberta e nos abençoa. Então é um grande convite para louvarmos a Deus com gratidão em nossas vidas, reconhecendo sua fidelidade e amor, chamando atenção aos frutos do Espírito Santo, principalmente o fruto da alegria. Já na terceira leitura, no Evangelho de João, Jesus fala aos seus discípulos sobre a tribulação que eles enfrentaram no mundo. E eles enfrentarão, né? Ele está falando no futuro mesmo. Futuro do presente e futuro daquela situação. Mas também Jesus lhes traz palavras de encorajamento e esperança. Então, Jesus não quer que nenhum tenha síndrome de pânico, nem fique com crise de ansiedade generalizada. Então, esse, claro, diz: no mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, essa máxima de Jesus era muito importante, né, para quem tem baixa estima, tem uma autoimagem negativa e principalmente jogou o seu alto valor no poço sem fundo, né? Pessoa que não confia em si mesma e fica confiando as coisas de sua vida mais importantes para aquelas que nunca vão te valorizar. Então, essas palavras de Jesus nos recordam que mesmo diante das dificuldades e perseguições, podemos encontrar conforto em sua vitória e confiar em sua presença constante em nossas vidas. Agora, vamos trabalhar de forma linguisticamente falando, vamos intertextualizar esses textos com a patrística, buscando então através da sagrada tradição a sabedoria dos santos, dos doutores místicos da Igreja. Os santos são exemplos vivos de uma fé profunda que eles viveram e demonstraram. Por isso, para nós, na prática e imersão comportamental, para os cristãos, é importante. E eles tiveram uma relação íntima com Deus. Isso nos ajuda na jornada de imersão comportamental. Eles nos mostram como viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, como viver cristocentricamente, e nos inspiram a buscar uma vida de santidade. Vejamos então o grande doutor da graça, Santo Agostinho. Ele nos ensina que a alegria verdadeira vem de Deus. E a gente conhece que é um dos frutos do Espírito Santo. E é encontrada ao nos aproximarmos de Deus em oração e adoração. Então, é que alguns dizem até mesmo indulgência parcial, indulgência plenária, ou como os espanhóis vão dizer, de regalos, né? Deus nos dá alguns regalos. Já o nosso segundo padre da Igreja, São João Crisóstomo, nos lembra da importância da perseverança na fé, mesmo diante das tribulações, pois é através das dificuldades que nosso caráter é formado e nossa fé é fortalecida. É como o ferro que deixa de ser ferro e passa a ser aço. É como o ouro que deixa de ser apenas um mero metal, uma rocha, um minério, para se transformar em um bem muito valioso. Então, agora adentrando a hermenêutica da teologia pós-moderna, vamos refletir sobre a mensagem de Fátima à luz dos ensinamentos da Igreja. Então, essa é uma segunda imersão, na verdade, terceira. Além da imersão da partilha da palavra, nós temos a imersão da patrística, Sagrada Tradição, e agora nós temos uma imersão sobre a solenidade de hoje. Então, adentrando a hermenêutica, que é essa ciência, linguisticamente falando, que interpreta não só na filosofia, mas na teologia. A hermenêutica da teologia pós-moderna, século XXI, né? Então, adentrando nela, vamos refletir sobre a mensagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima à luz dos ensinamentos da Igreja. Então, a teologia pós-moderna nos convida a uma abordagem contextualizada e inclusiva da fé. Claro que, levando em consideração as diferentes realidades e culturas em que vivemos. Em relação à mensagem de Fátima, a teologia pós-moderna nos leva a refletir sobre a importância do diálogo interreligioso e da construção de uma paz fundamentada no respeito mútuo e na justiça. Ela, então, aí nos desafia a sermos agentes de transformação em nosso mundo, buscando a reconciliação e a solidariedade com os mais necessitados. Quando unimos esses ensinamentos da patrística, da tradição, da teologia pós-moderna, que é o conhecimento que nós temos hoje das três, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, aos textos da liturgia de hoje, percebemos as conexões e as relações dessas mensagens para a nossa vida diária. Por isso a jornada Imersão Comportamental Praxis Cristã. Essa é a nossa intenção. Então, essas mensagens para a nossa vida diária, a teologia da vida diária, com discípulos de Cristo. Então, como aplicação prática dessas reflexões, convido cada um de vocês, neste dia de solenidade, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a se comprometerem com uma vida de oração mais profunda, buscar uma relação íntima com Deus. Convido também vocês a serem portadores de paz e de esperança no mundo de tantas tribulações, tantas catástrofes e tragédias, e principalmente esperança em seus relacionamentos, seja dentro de casa, na rua, no supermercado, na escola ou no trabalho. Então, seja um testemunho, né? Testime apologice. Botim umbre generasse testemunho folio. Bom, então é isso. Quando a gente consegue colocar e viver o nosso testemunho, nós nos tornamos fonte de água viva para o nosso próximo. Então é isso que nós gostaríamos que todos recebessem, né? Então, caríssimos irmãos e irmãs, resumindo, né? Foi um prazer ajudá-los a elaborar esse discurso retórico e homilético com a teologia bíblica comparada entre esses três textos. Procurei integrar exegeticamente com a patrística hermenêutica da teologia pós-moderna e finalizei com os textos da liturgia da palavra para essa solenidade de Nossa Senhora de Fátima. Então, hoje, nós estamos celebrando a solenidade de Nossa Senhora de Rosário de Fátima, que é uma data tão significativa, repleta de profundidade teológica. Então, vocês vão acompanhando nas celebrações, né? Vocês vão ser convidados a contemplar a presença materna de Maria em meio aos grandes desafios e acontecimentos do mundo. Procurem guiar-se e guiar as pessoas com o manto protetor e a intercessão de Maria junto a seu Filho Jesus Cristo. Oremos em cima das leituras de hoje. Senhor Jesus, nós aprendemos hoje que através de Paulo, que chegou a Éfeso, encontrando alguns discípulos, ele procurou questionar sobre o batismo que receberam. Pois também nós recebemos esse batismo pela sucessão apostólica um dia. E algumas pessoas demoram tanto para receber o Espírito Santo, o sacramento do batismo. Senhor Jesus, após instituí-los, assim como Paulo batizou em nome de Jesus Cristo, e essas passagens de hoje nos remetem à importância da fé viva e da constante renovação espiritual, que é algo tão presente na espiritualidade mariniana. Mergulhamos como salmista, exaltando a grandeza de Deus e sua soberania sobre todas as nações. Aprendendo com o salmista, vamos aclamar, louvar e glorificar a Deus pelo auxílio de Deus em nossa vida. Nós nem percebemos e nem agradecemos, pois temos que saber que Ele é o protetor dos fracos e desamparados. E essa confiança inabalável no Senhor alimenta a nossa fortaleza, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa caridade. E marca e deixa essa característica de devoção também, assim como fez Maria, Mãe de Deus. O Evangelho nos ensina, Senhor Jesus, e assim como nos ensinaste pelo Evangelho a consolar e fortalecer a todos, como fizesse com os seus discípulos, asseguro para mim e para todos os meus, apesar das tribulações e perseguições, vamos vencer o mundo como Jesus um dia venceu. Assim como os primeiros cristãos, nós também somos chamados a encontrar em Cristo a força inabalável, o refúgio ao coração imaculado de Maria do Rosário de Fátima. Ela que foi a discípula amada, a primeira cristã, a primeira que se eucaristizou e seguiu em missão apostólica a sua prima Isabel. Assim como Maria, a mãe de Jesus e nossa, ela quer nos guiar como guiou Jesus em meio às tempestades da vida. Caríssimos irmãos e irmãs, a solenidade de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, quero convidar todos vocês a contemplar a presença materna de Maria em meio aos grandes desafios no nosso Brasil, principalmente na região do Rio Grande do Sul, onde está tendo muitas enchentes, catástrofes, muitos saqueamentos, muita coisa de forma criminais, muitas pessoas se aproveitando da situação também para cometer crime. Peço que, assim como manifestastes em Fátima e nos convocou à conversão e à oração, interceda por seus filhos do Rio Grande do Sul, assim como pedimos para interceder por nós aqui no Rio de Janeiro e no Brasil todo, no mundo todo. Os santos e doutores da Igreja sempre nos ensinaram a ver a Mãe de Deus e nossa, a tê-la como amparo e perpétuo e eterno socorro, como guia que passa à frente, como fortaleza que nos dá mansidão, sabedoria em nossa jornada de fé. Ela, como primeira estrela que conduziu a todos os cristãos no cenáculo Pentecostes até os dias de hoje, nos revelando, nos alertando. Peço também que o Senhor abençoe o magistério da Igreja, Sua Santidade e o Papa, que convida a aprofundar a reflexão no dia de hoje sobre a solenidade de Fátima à luz da teologia pós-moderna. E essa perspectiva nos ajuda sempre a compreender a riqueza desse evento, que nos confronta com os grandes desafios éticos, sociais e espirituais de nosso tempo pós-moderno, e nos impele a uma conversão radical guiada pela mão maternal de Maria. Meus caríssimos irmãos e irmãs, que a celebração da solenidade de Nossa Senhora do Rosário de Fátima nos inspire a buscar refúgio no manto protetor da Virgem Maria, a Santíssima Mãe de Jesus e Nossa, que intercede por nós e nos conduz ao encontro com o seu Filho Jesus Cristo, como fez a esses partuzinhos, como fez a Juan Diego, também pode fazer com cada um ou qualquer um de nós, porque ela é nossa mãe e ela já foi ressuscitada, já está com o corpo glorioso, já foi levada pelo seu Filho aos céus, foi coroada nos céus, está ali intercedendo por nós, acolhendo os nossos pedidos. Então, por sua intercessão valorosíssima, possamos nesse dia, na solenidade de tantas aparições, de tantos milagres e prodígios que acontecem até hoje, possamos ser fortalecidos em nossa fé e alimentados pela palavra de Deus, caminhando com confiança em meio às provações desse mundo. Ela que vive junto com a Santíssima Trindade no trono celeste, tem a permissão de entrar e sair, assim como São Miguel e os dois arcanjos, na presença do Deus eterno, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Assim como Jesus, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. A 13 de maio, na Cova da Eriga, a Virgem apareceu singela, simples, e não como rainha, mas sim como a estrela de 12 frutos, a estrela de 12 tons, a estrela e único, sacrário, vivo e eterno, Jesus Eucarístico, através do Espírito Santo. Que Nossa Senhora a rainha, Nossa Senhora, Rainha do Rosário de Fátima, revelando a necessidade de se eucaristizar, de se alimentar através das passagens, dos mistérios da Bíblia, através de saudações, pequenas locuções, jaculatórias e, sobretudo, utilizando a oração que o próprio Jesus ensinou. Que Deus Todo-Poderoso pode abençoar ainda mais a todos aqueles que necessitam nesse dia de hoje, através desta que vive e está na presença do Deus, que é nosso perpétuo socorro. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós.